Diários do Esporte. Olá, você que se liga aqui na Rádio Uninter, seja muito bem-vindo a mais um programa Cenários do Esporte. Eu sou o professor Emerson e toda quinta-feira às 16 horas estamos ao vivo aqui na página do Facebook da Rádio Uninter, trazendo muita informação a respeito do universo esportivo. Hoje eu estou aqui com o professor William Maia. Tudo bem, professor?
Boa tarde, professor Emerson. Boa tarde a todo mundo que está na live aí. E muito bacana, né? Um prazer estar aqui com você.
Legal. Hoje nós vamos falar aí sobre os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Que nós tivemos um jogo único do Corinthians contra o Sport. Também tivemos a quarta rodada da Taça Libertadores da América. As definições já da quarta fase da Copa do Brasil, se encaminhando aí para as fases finais da competição, onde as demais equipes da Copa Libertadores entram no chaveamento. E também vamos falar de outros assuntos aí referentes ao esporte. Um deles é sobre o surto da Covid que afetou a equipe do Flamengo. Professor William, já vamos iniciar então o nosso programa falando, né, sobre esse assunto aí. O Flamengo foi jogar na semana passada contra a equipe do Independiente Del Valle do Equador. Ficou pelo Equador porque enfrentar já na sequência, na última terça-feira, o Barcelona de Guayaquil. Porém, nesse meio termo, professor William, a equipe do Flamengo retornou ao Brasil com 16 atletas afetados pelo Covid e mais alguns membros da comissão técnica, não é mesmo?
Isso mesmo. Alguns portais de notícias, né, vêm relatando que houve um afrouxamento, vamos dizer assim, um pouquinho das indicações de saúde, que, né, da todo o contexto que eles deveriam seguir. E hoje eles têm uma equipe aí de 27 pessoas afetadas pelo Covid, né, sendo 16 jogadores, o próprio técnico e o Domenech, né, e algumas pessoas com médicos e auxiliar técnicos. Então com um time bem desfalcado, tem bastante problema. E agora ainda entraram nesse embate com o Palmeiras para ver se realiza ou não realiza o jogo do Campeonato Brasileiro, né? Para mim, uma opinião mais pessoal, seria prudente realmente cancelar, porque 27 pessoas representam um risco para os próprios jogadores do Palmeiras, né? Mas tem toda uma discussão envolvida, tem todo um critério adotado anteriormente, que o Palmeiras também tem as suas razões para estar defendendo a não anulação do jogo. Mas a situação do Flamengo está difícil e a cada dia que passa talvez fique pior, porque pode aumentar o número de casos.
E sobre isso, né, professor William, nós trazemos duas situações, né? A primeira delas, por exemplo, quando o Flamengo foi jogar já na semana anterior contra a equipe do Barcelona de Guayaquil, ele tinha 9 jogadores afetados. E aí houve toda uma questão se o jogo seria prorrogado ou não, e a Conmebol não prorrogou o jogo e aconteceu normalmente, né, com esses atletas afastados do grupo, enfim. Porém, como você mesmo mencionou, agora nós temos a situação que se agravou ainda mais devido aos membros da comissão técnica e o número de jogadores que foram afetados pelo coronavírus, nesse jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E até o momento a CBF ainda não definiu nada sobre o adiamento do jogo, se esse jogo realmente vai acontecer, e aí o Flamengo teria que compor o próprio elenco com alguns atletas da base, né? Mas eu acredito, como você mesmo mencionou, que seria necessário nesse momento esse jogo ser prorrogado, ser marcado para uma outra data, apesar do calendário apertado que a equipe do Flamengo tem, né, devido às diversas competições que participa. Mas uma segunda situação que eu trago a respeito sobre isso, William, é que o Flamengo foi uma das primeiras equipes, né, do futebol brasileiro que buscou o retorno das competições, iniciando pelo Campeonato Carioca, que foi o primeiro campeonato a retornar desse período de quarentena aí que todos os clubes entraram. E alegando, né, buscar cumprir todos esses protocolos aí para que os atletas, comissão técnica, não fossem afetados pelo Ecovid, e caso fossem algum desses membros da comissão técnica, o próprio atleta fosse afetado, tomassem todas as medidas necessárias. Estão realizando isso. No entanto, o que nós vemos nesse momento, não só com o Flamengo, mas com outras equipes do futebol brasileiro e sul-americano, é que nós temos diversos atletas aí sendo afetados pelo coronavírus, e isso gera um certo imbróglio no calendário. Vamos pegar o exemplo do Brasileirão, né? A equipe do Sport ontem fez o 12º jogo já do Campeonato Brasileiro, enquanto que o Goiás fez apenas 8 jogos. Então vai causando um certo imbróglio no Campeonato Brasileiro, que dá a impressão que uma equipe, tecnicamente, né, falando, a equipe está, por exemplo, do Sport está, se não me engano, em 7º lugar no Brasileirão, mas ele já tem 12 jogos, e o Goiás, tecnicamente, é o lanterna do Brasileiro, mas ele tem 8 jogos, então ele pode recuperar e subir na tabela. Mas, diante de toda a situação, deixando o aspecto técnico e essa questão do calendário, o que nós vemos é que vários jogadores e membros da comissão técnica estão sendo afetados aí pelo Ecovid, e mesmo tomando todas as precauções, né, que os clubes dizem que estão tomando. Então é uma situação aí que causa algumas reflexões sobre essa continuidade ou não aí a respeito de algumas competições, alguns movimentos, o próprio sindicato dos jogadores já tentando interferir para que se preze pela saúde à frente de tudo, né? Mas claro que existe essa questão aí das organizações aí que estão buscando manter as competições, inclusive já buscando trazer o ingresso dos torcedores dentro dos estádios aí. Foi uma situação que a própria CBF já levou para o Ministério da Saúde. Num primeiro momento, o Ministério da Saúde deu parecer favorável, só que deixando à mercê dos órgãos estaduais e municipais, né? Se esses órgãos liberarem ou não, é que vai ser definitiva aí para a volta do público e dentro dos estádios de futebol, num período que, acredito eu, como você falou, uma opinião pessoal totalmente inviável para o momento.
E nos faz abrir essa reflexão justamente pelo fato que, se nós temos assim, dentro dos clubes profissionais, que teoricamente, né, nos dizem que estão seguindo protocolos, que estão seguindo orientações, houve esse caso do Flamengo com 27 pessoas infectadas, nos abre esse parâmetro de pensar e questionar, será que é o momento de voltar à torcida? Se 27 jogadores profissionais com toda a estrutura acabaram contaminados, será que 30% da capacidade total nos estádios vai ser realmente seguro? Né, eu estava vendo um levantamento essa semana, a própria Arena da Baixada aqui e o Couto Pereira, 30% significaria 12 mil pessoas no estádio. É preocupante, né? A gente pega alguns estádios no Brasil, principalmente os maiores, e aí, 30% equivale a um grande número de pessoas, uma grande aglomeração. Então, nos faz refletir realmente se é um momento viável a voltar à torcida. Não dá para nem usar a Europa como parâmetro, porque lá realmente já teve um declínio no número de contágio, número de mortes, mas aqui a gente ainda vive um platô de contágios e óbitos devido à doença, né?
E não à toa, né, por exemplo, a própria Europa, né, que retornou para finalizar a Champions League, e todos os jogos foram já estavam, né, ali no período de mata-mata, já estava encerrada a fase de grupos, mas todos os jogos foram realizados num único país, que foi Portugal, justamente porque era um país que a situação estava mais controlada. Então, assim, durante o período que estava um surto maior ainda dentro do continente, foi tomada essa precaução de realizar todos os jogos no único país, sem o jogo de ida e volta, né? Definisse o equipe que passava de fase num único jogo. E aí foi definido o campeão dentro do país de Portugal lá, sem necessariamente esses atletas precisar viajar de um país para o outro, assim como estão realizando aqui na América do Sul, né? Porque nós temos um exemplo, vamos pegar que um país está numa situação mais delicada que o outro, porém esses jogadores devem viajar até esse país para jogar essas partidas. E aí, dentro desse contexto, pode haver essa contaminação aí e que acaba afetando grande parte desses atletas e comissão técnica, e aí a situação vai só aumentando, né? Digamos.
E nós temos a prova que é o Equador, né? O Equador que estava vivendo um problema de alta de contágio e que culminou na contaminação da delegação do Flamengo. Então, nem todos vivemos a mesma situação. A Argentina ainda está fechada, então tem vários aspectos, né?
Exatamente. Bom, professor, nós falamos um pouco, né, desse assunto polêmico aí que está sendo debatido em vários programas telesportivos, mas também há muito de se falar sobre as competições, né, sobre a questão técnica dos jogos, né. Na semana passada nós já conversamos um pouco sobre isso, colocamos alguns países que ainda não voltaram com o futebol, né, exemplo da própria Argentina, mas que os clubes argentinos estão muito bem dentro da competição sul-americana aí. Vamos pedir para que a Bárbara possa passar para nós ali, e nós vamos passando para quem está nos acompanhando os resultados dessa quarta rodada aí da Copa Libertadores, né? Então nós tivemos alguns jogos já tanto na terça-feira quanto no dia de hoje, e amanhã nós fechamos a rodada número 4. Nós tivemos pelo grupo A a equipe do Flamengo, né, que tinha perdido o jogo por Independiente Del Valle por 5-0, foi uma das maiores derrotas da equipe do Flamengo na história da Copa Libertadores. No entanto, mesmo com a equipe desfalcada, venceu o Barcelona e Guayaquil por 2-1. Então o Barcelona lidera o grupo juntamente com o Independiente Del Valle, cada equipe ali com 9 pontos. E uma coincidência ou não, William, o Independiente Del Valle, que venceu o Flamengo por 5-0, e aí se demonstrava ser um dos principais favoritos a passar em primeiro na chave e para o mata-mata, acabou perdendo de 4-1 para o Junior Barranquilla, da Colômbia.
E com uma dominância do Barranquilla impressionante, o Independiente não conseguiu jogar o tempo todo. Né? E por outro lado, a gente viu o Flamengo, mesmo desfalcado, vencendo o Barcelona de Guayaquil lá por 2-1. O grupo realmente está bem embolado, né? Até o próprio Junior Barranquilla ainda tem chance de classificação.
Exatamente, porque o Independiente e o Flamengo, né, cada equipe tem 9 pontos e o Junior tem 6 pontos. Nesse grupo, acredito que passa Independiente Del Valle e Flamengo. O que você acha? Acho que o Júnior consegue ainda ser uma surpresa no grupo ou fica entre o Flamengo e Independiente?
Olha, eu acredito que vai ficar entre Flamengo e Independiente também, mas a gente vai ter que ter atenção ao Júnior, porque tudo vai depender dos próximos jogos do Independiente. Porque depois de tomar a goleada de 4-0, de 4-1, aliás, né? Não se sabe qual vai ser a resposta do Independente para isso. Então, se continuar jogando mal, apresentando um futebol bem abaixo do que apresentou, por exemplo, na própria goleada com o Flamengo, abre precedentes, né, para o Júnior roubar essa vaga aí. Mas, ao que tudo indica, passa os dois primeiros. Independente e Flamengo.
Pelo grupo B, né, equipe do Palmeiras, outra equipe brasileira que está muito bem na competição, até agora tem 4 jogos e 3 vitórias e 1 empate. O empate foi justamente no jogo de ontem por 0-0 contra a equipe do Guarani. Lembrando que o Guarani foi a equipe aí que deixou o Corinthians pelo caminho, né? Se o caso o Corinthians tivesse passado pelo Guarani, nós teríamos um clássico aí, um derby paulista no grupo B da Copa Libertadores. Então, no momento, nós temos o Palmeiras, que tem 10 pontos, né? Aí já na sequência, o próprio Guarani com 7 pontos. O Bolívar tem 4 pontos, ainda com alguma chance de classificação. E por último, o Tigre, que só tem 1 ponto. Esse aí para o Palmeiras está mais tranquilo, né? O grupo aí está se encaminhando para passar em primeiro lugar, não é mesmo?
acredito que esse grupo, os dois que vão passar, já está bem definido, até pela diferença de pontos. Ali, são 3 pontos, mas por todo o contexto desses primeiros confrontos, acredito que Palmeiras e Guarani vão passar sem maiores problemas.
Legal. Pelo grupo C, né, o grupo do outra equipe brasileira, do Atlético Paranaense, que venceu ontem a equipe do Colo-Colo com 2 gols contra o Willian. Já lembra de algum outro jogo no futebol acontecer isso, da equipe fazer 2 gols só que contra?
Olha, principalmente em Libertadores, né? Eu não me recordo desse fato já ter ocorrido. Por um lado, méritos do Atlético, porque conseguiu pressionar o Colo-Colo a todo momento e em dadas circunstâncias do jogo, aconteceu esses erros. Mas, realmente, 2 gols contras na Libertadores é algo bem raro de se ver.
Exatamente. Na segunda colocação, nós temos o Colo-Colo do Chile, que ficou com 6 pontos. E hoje nós temos o jogo entre o Jorge Wilstermann, da Bolívia, contra o Peñarol do Uruguai. E aí, se um dos dois vencer, cola ali com o Colo-Colo. E provavelmente quem perder dá adeus, né? Porque aí fica uma situação muito difícil de buscar uma vaga aí nas oitavas e finais. Então, mais uma equipe brasileira aí em primeiro do seu grupo, bem encaminhada aí para se classificar para a próxima fase.
Com certeza, com certeza. É uma situação bem tranquila. O Atlético foi muito bem nos duelos contra as demais equipes, né? E eu acredito que tá com a vida fácil, depende somente do próprio rendimento para passar, até pelo futebol apresentado pelo Jorge Wilstermann, pelo Colo-Colo, pelo próprio Peñarol. Agora, esse segundo lugar ali vai ficar bem bolado. Eu acho que o Atlético fica em primeiro, passa sem problemas, sem maiores problemas, mas os demais vai ser uma briguinha bem interessante de ver aí quem que vai ficar com a segunda vaga.
Legal. Pelo grupo D, nós temos o grupo do São Paulo. São Paulo, hein, William? São Paulo aí que estava ganhando o jogo do River Plate, sofreu a virada, aí também teve gol contra do River Plate, só que a favor de São Paulo. E no momento São Paulo está em terceiro lugar no seu grupo com 4 pontos e uma situação muito difícil, né? Porque vai ter que jogar os 2 jogos, vencer esses 2 jogos que ainda restam e torcer contra ou LDU contra o River Plate. O River Plate que nós podemos visualizar ali na tela, impressionante o saldo de gols, porque o último jogo ele ganhou de 6-0 do Binacional. Só que no jogo anterior, foi 8-0. Então, o River Plate é um forte candidato a não só passar de fase no grupo, mas também uma equipe aí que nos últimos anos vem se tornando uma equipe fortíssima na Libertadores, né? Não à toa, em 2018, ganhou o Clássico, né, contra o Boca Juniors na final. E ano passado, em 2019, ele perdeu a final para o Flamengo. Então o River Plate é um forte candidato, mesmo com o futebol argentino parado no momento, tendo bons resultados aí dentro de campo.
Nesse grupo está complicado a vida do São Paulo, né? Porque além de tomar 4-2 da LDU, ainda aumenta a pressão, que já não era pequena, sobre o técnico, sobre o elenco. Tivemos toda aquela polêmica com o Daniel Alves também, que fez cirurgia e apareceu, né, tocando um instrumento musical e tudo mais. Então eu acho que o São Paulo se complica um pouco após perder por esse saldo, né, para a LDU. E o River Plate, sem dúvida alguma, vem numa crescente, como dizem alguns comentaristas, né, fez barba, cabelo e bigode para cima do Binacional. Primeiro jogo 8-0, segundo jogo 6-0, um ataque muito forte, muito agressivo. E para quem duvidava do River esse ano, por conta do campeonato parado, por ter perdido alguns jogadores, vem mostrando que continua muito bem, tecnicamente falando, e vai tentar buscar esse primeiro lugar aí ainda, hein?
E o que deixa a torcida do São Paulo chateada é justamente o Binacional, né? Porque foi a única vitória do clube sobre o São Paulo. Então o São Paulo aí acabou escorregando aí, né, nesse jogo contra o Binacional aí que na somatória deu 14-0 para o River, né? O São Paulo perdeu.
E aquele detalhe, né? São 3 pontos contra um Binacional, uma equipe, com todo respeito, mas é a equipe mais fraca do grupo, e foram 3 pontos que estão fazendo falta. Podia estar colado com o River Plate, porém agora vai ter que correr atrás e ganhar todos os jogos para tentar passar.
E no grupo E nós temos o grupo da dupla Grenal, que inclusive no primeiro jogo da história, né, do Grêmio contra o Inter pela Libertadores, tivemos 8 expulsões. Aí no jogo de ontem foi um pouco mais tranquilo, sem nenhuma expulsão, porém melhor para o Grêmio. Venceu o Internacional por 1-0. Nos últimos 10 jogos, o Grêmio não perde para o Inter. E complicou a vida do Inter, né? Porque nesse momento nós vemos o Inter em primeiro. Só que o Inter vai jogar os 2 jogos fora de casa, né? Então aí vai, como diz no vocabulário do futebol, vai ter que beliscar pelo menos um empate ali contra o América de Cali, Universidade Católica, que para a sorte dos 2 clubes brasileiros ali foi porque eles também empataram, né? Por 1-1. E até então a América estava ganhando, a Universidade Católica estava indo para os mesmos, aliás, estava indo para 6 pontos, né? Com esse resultado de empate, não ficou tão ruim, mas o Inter vai ter que beliscar aí pelo menos um empatezinho fora de casa.
E é um grupo que tem 4 times tradicionais na Libertadores, 4 times que é difícil de ganhar, então é um grupo que está bem embolado, né? A própria pontuação demonstra isso, e a tarefa do Internacional agora é muito mais complicada, né? Porque vai enfrentar o América de Cali fora de casa e o Universidade Católica fora de casa, 2 equipes que sabem jogar dentro dos seus territórios, e agora, como você mesmo falou, Emerson, vai ter que buscar pelo menos um empate para tentar a classificação, né? E além de ter essa dificuldade, ainda vem com esse abalo moral de 10 jogos sem vencer o principal rival, e nunca é bom perder para o rival dentro de uma Libertadores, né? Então eu acredito que a vida do Internacional acabou se complicando um pouquinho por conta do jogo de ontem, e resta ao torcedor, aos fãs do futebol, aguardar para ver qual que vai ser a reação do Internacional frente a esse desafio que eles têm, né?
Isso mesmo. E no grupo F, né, um dos únicos grupos ali que não tem nenhum representante do futebol brasileiro, nós temos a equipe do Nacional do Uruguai, que venceu os 4 jogos até o momento. E o Racing, na Argentina, também venceu 3 jogos, né, teve uma derrota, está em segundo. Então, Estudiantes de Mérida perdeu ontem para o Nacional por 3-1 em casa. E o Alianza Lima, do Peru, perdeu para o Racing da Argentina por 2-0. Provavelmente ali nós teremos Nacional, aliás, já está classificado, né? E o Racing vai depender muito do saldo de gols. Ele teria que perder os 2 jogos, o Estudiantes de Mérida venceu os 2 e ainda tirar o saldo de gols. E aí pelo grupo G, o grupo do Santos, que joga hoje, né? Ali estão os resultados, mas o Santos joga hoje, na verdade, e pode subir para 10 pontos, né? O Defensa e Justiça, que é uma equipe argentina, está com 6 pontos, mas está ali muito próximo com o Olímpia. Então o grupo ainda está indefinido, né? Entre o Santos, Defensa e Justiça e Olímpia. O Delfim, adversário do Santos, provavelmente não vai conseguir a classificação. E ali no último grupo, grupo H, também não tem clubes brasileiros, somente em 2 grupos da Libertadores nós não temos representantes brasileiros. E ali nós temos a equipe do Boca Juniors em primeiro, daí temos o Caracas, como diz o outro, caraca, hein, surpreendendo ali na segunda colocação, à frente inclusive do Libertad do Paraguai, Independiente Medellín da Colômbia. Então esses ali são as chaves e a classificação temporária aí da Copa Libertadores da América. Rapidinho, William, vamos falar então do jogo do Corinthians. Ontem o Corinthians abriu a 12ª rodada, jogando contra a equipe do Sport, jogo que deu aí a presença do Thiago Neves, ilustre Thiago Neves aí, um pouco polêmico dentro do cenário futebolístico, William?
Depois dessa passagem do Cruzeiro, se alguém tinha alguma dúvida disso, né, a gente fica sem dúvida alguma. Realmente criou-se uma polêmica muito grande, tentou ir para o Atlético Mineiro, deu toda aquela confusão em torno do contrato, e o esporte, como fez com outros jogadores já bem conhecidos, acaba contratando ele e vamos ver se ele consegue fazer um bom futebol alheio a toda essa questão política, questão econômica fora das quatro linhas. Esperamos, né, que ele possa se reabilitar e jogar um bom futebol daqui para frente.
É isso mesmo, passando rapidinho, né, classificação do brasileiro. Então, depois desse jogo do Corinthians contra o Sport, nós temos o Atlético Mineiro na liderança, o Internacional ali está em segundo, São Paulo em terceiro, em quarto o Palmeiras. Dentro desses quatro, alguma novidade ali, William, para você, ou está tudo normal aí?
Se esperar, né? Eu acredito que tá dentro da normalidade. Talvez a ausência do Flamengo ali entre os quatro primeiros seja uma surpresa, mas também está ali em sexto, colando, então não está tão diferente assim o parâmetro, né? Para mim, o que me espanta mais é o Internacional está brigando realmente com força e o Vasco da Gama está aparecendo ali entre os seis primeiros, né? Ano passado teve um ano bem conturbado e esse ano está apresentando um bom futebol, com um time sem muita estrela, né? Mas apresentando um padrão de jogo bacana. Eu acho que esses seis primeiros são esperados, mas tem duas surpresinhas ali, pequenas, mas tem.
É isso mesmo, e ali nós já deixamos circulado em vermelho, né, justamente para mostrar que o Sport está em sétimo lugar, mas já tem 12 jogos, né. E na segunda página nós temos lá a zona do rebaixamento com o Bragantino. Bragantino que iniciou aí sendo um dos favoritos a, no mínimo, meio da tabela, né, William? Campeão na Série B, com todo o investimento do Red Bull, mas até o momento aí está tendo alguma dificuldade dentro da Série A. O Botafogo também é uma equipe tradicionalíssima e grande do futebol brasileiro, assim como o Bahia esperava um rendimento melhor do clube baiano, mas nesse momento estão ali na zona do rebaixamento, juntamente com a equipe do Goiás. E ali também nós fizemos um círculo na cor vermelha para mostrar que o Goiás só tem 8 jogos até o momento, então pode recuperar e sair dessa situação desconfortável. Vamos falar um pouquinho agora da Copa do Brasil, porque nós tivemos a quarta fase, e é a última fase que define as equipes que vão para as oitavas de finais e se juntam com as equipes da Copa Libertadores e outras competições que definem as oitavas. Então vamos lá, o Brusque, né, perdeu para o Ceará por 5-1, Ceará classificou-se então para as oitavas e finais. Jogo de virada, né? O Brusque saiu vencendo por 1-0, mas acabou sofrendo a virada e no final uma goleada aí do Ceará. Tivemos a equipe do Juventude do Rio Grande do Sul também, mesmo perdendo o jogo, né, por 1-0, mas tinha vencido o primeiro por 2-0, então passou de fase. E o Vasco da Gama empatou com o Botafogo por 0-0 e o Botafogo está classificado para a próxima fase. Tivemos também a classificação do América Mineiro, que derrubou a Ponte Preta aí nessa fase. E hoje, fechando, nós temos Atlético Goianiense contra o Fluminense. E dentro desses resultados, então passaram para as oitavas de finais até o momento. Alguns clubes que estão competindo na Libertadores, né, é o caso do Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Santos, Atlético Paranaense, Internacional, Corinthians, que estava na pré-Libertadores, São Paulo. Então são os clubes que ingressam da Copa Libertadores. Aí passaram Botafogo, América Mineiro, Ceará, o Fortaleza, que foi campeão da Copa Nordeste, do ano passado, né? Não desse ano, do ano passado. O Juventude também, que classificou-se. O Red Bull Bragantino, que foi campeão na Série B do ano passado. O Cuiabá, que foi campeão da Copa Verde. E aí a última equipe que vai integrar esse grupo, ou Fluminense ou Atlético Goianiense. William, já estamos ao final do nosso programa, mas rapidinho, você acha o regulamento da Copa do Brasil bacana ou você acha um pouco injusto com algumas equipes?
Eu acredito que seja interessante. Acho que poderia ser mudado, poderia ser alterado, talvez essas equipes que vêm da Libertadores, né, poderiam não partir diretamente para essas fases finais, talvez criar-se, né, uma fase diferente para que essas equipes pudessem competir antes de passar realmente para as finais do campeonato. Mas eu acho, na minha opinião, né, o clube está disputando a Libertadores, tem uma tendência a ir bem na Copa do Brasil também, então não faz nenhuma diferença. Eu acredito que onde esses clubes que estão disputando uma competição regional estiverem, eles vão passar pelos seus jogos. Eu acredito que poderia ser feito, adaptado uma nova mudança, uma nova forma de disputa, aliás, mas a que está agora também não representa uma grande injustiça.
O que eu acho legal dentro da Copa do Brasil com esse regulamento é justamente premiar algumas equipes. Por exemplo, o Red Bull Bragantino foi campeão na Série B no ano passado. Além de jogar a Série A, eu acho legal ele já entrar nessa fase de grupo da Copa do Brasil, assim como o Cuiabá na Copa Verde, né? E o campeão que foi o Fortaleza da Copa do Nordeste. Então, eu acho bacana, né? Essa forma de premiar essas equipes que conseguiram um título importante e que já entram nessa fase aí do mata-mata. O que eu acho que poderia mudar nesse momento seria a questão da equipe que fica na pré-Libertadores, né? Independente de quem for a equipe, mas pré-Libertadores eu não vejo ainda como a fase fase de grupo, né? Então a equipe ainda tem um calendário aí propício para jogar essas fases também na Copa do Brasil. Mas enfim, é o regulamento, todo mundo aceita, e desde que todo mundo aceita, todos devem cumprir.
Exatamente.
William, bom falar com você aí, esse bate-papo aí sobre o futebol, né, trazendo aí as últimas novidades, das últimas notícias do cenário esportivo, e estamos juntos aí toda quinta-feira, às 16 horas aqui na nossa página do Facebook da Rádio Uninter. Agradecemos a Bárbara aí pelo apoio, né, que nos dá todo o programa, assim como o Evandro, o pessoal da Rádio Uninter, e agradecemos também a quem nos acompanhou aí pela página do Facebook. Um abraço e até a próxima. Tchau!
Cenários do Esporte.